conseguimos trabalhar naqueles tantos outros que, por razões diversas, não estão a conseguir avançar. E para isso, de facto, necessitamos de tempo, sendo que uma coisa permite-nos a outra, e acho que o devemos às populações, às pessoas que vivem nestes espaços, principalmente, e que necessitam de uma resposta concreta para este dilema, para esta questão que dura há diversas décadas. Nesse sentido, parece-nos que é essencial que exista este processo de especialidade e é essencial que consigamos fazer um processo concreto de resolução das burocracias que estão inseridas nesta legislação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Com a sua intervenção terminamos o ponto terceiro e entramos agora num ponto que tem como objeto projetos de lei do PCP e do Bloco de Esquerda sobre valores de pagamento do trabalho suplementar. Para apresentar o projeto de lei do PCP, e já vem a caminho, a Sra. Deputada Diana Ferreira. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Repor para todos os trabalhadores os montantes e regras de cálculo do pagamento do trabalho extraordinário, trabalho suplementar, trabalho em dia feriado. 50% na primeira hora e 75% nas seguintes em dia útil, 100% em dia de descanso semanal ou feriado e assegurar também o direito ao descanso compensatório. É esta a proposta que o PCP traz a debate. Hoje, para centenas de milhares de trabalhadores, tanto do setor público como do setor privado, o trabalho suplementar é uma constante das suas vidas. Quer isto dizer que à jornada normal de trabalho se acrescenta tempo de trabalho, muitas vezes não remunerado, seja porque é tirado para um malfadado banco de horas, seja porque as entidades patronais não pagam aos trabalhadores essas horas extra. Deverão ter sido cerca de 500 mil os trabalhadores que em 2020 fizeram horas extraordinárias. Trabalhadores do SNS, da escola pública, da segurança social, das autarquias locais, das forças e serviços de segurança e de muitos outros serviços públicos, bem como muitos outros trabalhadores dos serviços então considerados essenciais, como os trabalhadores das instituições de solidariedade social, da grande distribuição, de centros de contacto, da restauração, das plataformas digitais com a entrega de alimentação e outros bens, por exemplo. Trabalhadores que mantiveram o país a funcionar, que garantiram o acesso generalizado da população a bens e serviços essenciais. E mais de metade destes trabalhadores não receberam as horas extra que trabalharam. E muitos dos que as receberam, receberam com corte no seu valor. Trabalhadores que trabalharam em dias de descanso, fim de semana, feriados, e que não tiveram direito ao descanso compensatório nem ao seu pagamento a 100%. Porque o corte de 50% sobre o valor pago pelo trabalho suplementar e a negação do descanso compensatório impostos em 2012 pelo então governo PSD-CDS e que PS tem recusado a alterar, mantêm-se até hoje inscritos na legislação laboral. Até 2012, os trabalhadores tinham direito ao pagamento por inteiro e ao descanso compensatório por trabalho suplementar em dias de descanso e feriados e por horas extraordinárias. E a partir de 2012, para além do corte de 50% no pagamento destas horas, foi eliminado o descanso compensatório. E aos trabalhadores da administração pública, desde 2013 em cima deste corte, o governo PSD-CDS aplicou um corte de 25%. E sendo verdade que desde 2015 as situações abrangidas pela contratação coletiva prevêem o pagamento sem redução, também é verdade que os trabalhadores que não se encontram abrangidos pela contratação coletiva mantêm o corte no valor do trabalho extraordinário. E mesmo nos setores e empresas abrangidos pela contratação coletiva, o patronato tem resistido a pagar integralmente o trabalho suplementar. E nesta discussão importa ainda salientar como o trabalho suplementar é usado e abusado por parte do patronato para não contratar mais trabalhadores. Por exemplo, em 2019, os trabalhadores do nosso país terão trabalhado mais de 4 milhões e 700 mil horas extraordinárias por semana. E não é difícil perceber que seriam muitos os postos de trabalho passíveis de ser criados com este trabalho a mais. Mas a desvalorização do trabalho suplementar anda de mãos dadas com os baixos salários e a precariedade, também com a desregulação dos horários de trabalho e com os bancos de horas, instrumentos que são utilizados para que o trabalho extraordinário não seja considerado como tal. No fundo, é tempo de trabalho que não é pago e são borlas para o patronato. Mas juntamos mais um elemento a esta discussão. Ao longo dos anos, o trabalho suplementar passou a regra na vida de centenas de milhares de trabalhadores e o seu uso abusivo coloca em causa o direito à articulação da vida profissional com a vida pessoal e familiar. Senhor Presidente, senhores deputados, o caminho que responde às necessidades dos trabalhadores, do povo e do país é o de valorização do trabalho e dos trabalhadores, da urgente valorização geral dos salários e do aumento do salário mínimo nacional para 850 euros, da valorização das carreiras e das profissões, da revogação da caducidade da contratação coletiva e reposição do princípio do tratamento mais favorável, de erradicação da precariedade, de combate aos horários desregulados, aos bancos de horas, de redução do horário de trabalho pelo direito a horários dignos e a tempo para viver. Um caminho que exige a defesa dos postos de trabalho, um travão nos despedimentos, mas também a reposição de direitos aos trabalhadores confrontados com esta situação. Um caminho que exige a reposição de todos os direitos amputados aos trabalhadores em sucessivas alterações à legislação laboral. Um caminho que é inadiável. É urgente e da mais inteira justiça garantir a todos os trabalhadores o direito ao descanso compensatório e o devido pagamento do trabalho suplementar, porque não há desenvolvimento do país sem emprego com direitos e é esta a discussão que hoje aqui fazemos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Também para apresentar a iniciativa legislativa do seu grupo parlamentar, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Primeiro-Ministro esteve esta manhã na reunião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para anunciar as propostas de lei debatidas em Conselho de Ministros, entre as quais a chamada Agenda para o Trabalho Digno. Essa agenda foi organizada pelo Governo de modo a desembrulhar as propostas no número máximo de medidas, parece que vai neste momento em 68. E em tantas dezenas de itens daquele documento, não houve espaço, contudo, para algumas singelas propostas, como a que hoje aqui debatemos. O documento que o Governo pretende brandir nas próximas semanas é marcado, sobretudo, por intensas e notórias ausências. Como é que se defende o trabalho digno sem acabar com normas amordaçantes que ofendem a dignidade das pessoas que trabalham, que só têm como propósito mostrar que os seus direitos não valem nada, com uma norma que impede os trabalhadores de contestarem despedimentos ilícitos, que, aliás, foi mantida na lei por decisão do PS e do PSD há menos de um mês? E como classificar as normas da Troika sobre despedimentos e sobre horas extra, se não como ataques à dignidade do trabalho? Vejam bem o exemplo que hoje debatemos e que será votado amanhã. Vem de 22 de janeiro de 1915, o diploma republicano assinado por Manuel de Arriaga, que fixou na lei portuguesa os limites ao horário de trabalho. Essa lei, diferenciada para o comércio e para a indústria, tinha uma norma sobre o tema que hoje debatemos. Ela estabelecia que sempre que houvesse serviço extraordinário no comércio, cada hora de trabalho suplementar seria paga pelo dobro da hora normal. Não vale a pena fazer a história toda destas regras sobre as horas extra, mas vale a pena assinalar que vem de 1919, ou seja, há mais de 100 anos, a lei que estabeleceu o máximo de 8 horas por dia no comércio e na indústria, e que também aí, nessa lei de 1919, se estabeleceu o pagamento das horas extra pelo dobro. Tivemos o fascismo, que manteve o pagamento pelo dobro das horas extra em dia de descanso semanal e reduziu para 50% a majoração nos restantes dias, e passamos décadas. Uma revolução, a normalização democrática, o FMI, a década de 90 e chegamos a 2012 com as horas extra a serem pagas pelo dobro em dia feriado, com uma majoração entre 50% a 75% nos outros dias e com uma compensação suplementar por via do aumento do tempo de descanso. Teve de vir a Troika e o mais agressivo governo das direitas, em 2012, para que este património com mais de um século fosse deitado ao lixo. Com as alterações introduzidas pelo PSD e pelo CDS em 2012, o descanso compensatório foi eliminado. Ou seja, se num ano um trabalhador fizer 160 horas de trabalho suplementar, passou desde 2012 a trabalhar mais 5 dias sem ganhar mais nada por isso. Mas além disso, foi também reduzido o valor pago pelas horas extra. Cortou-se para metade o valor. Na primeira hora, passou de uma majoração de 50% para 25%. Nas horas seguintes, em vez de um acréscimo de 75%, 37,5%. E em dia feriado, em vez de ser pago pelo dobro, como era há mais de um século, a majoração passou a metade. O que dizer desta lei da Troika, senão que é uma ofensa à dignidade do trabalho? senão que é uma ofensa a um património do mundo do trabalho que a Troika quis aniquilar. E o que dizer de um governo do Partido Socialista que se une à direita para manter estes cortes, ao mesmo tempo que faz a publicidade de uma agenda para o trabalho digno que pretende manter não apenas este corte, mas também o corte nos dias de férias ou nas compensações por despedimento. Não farão as férias, a proteção contra os despedimentos, o combate ao abuso das horas extra, parte de uma agenda para o trabalho digno? Segundo os dados oficiais do INE, há cerca de 500 mil de trabalhadores que realizam horas extraordinárias no nosso país. 315 horas em média por ano que estes trabalhadores fazem, muitas delas, aliás, não foram pagas. O corte para metade do seu valor tem um duplo efeito. Por um lado, corta-lhes rendimento a esses trabalhadores, mas por outro, a eliminação do descanso compensatório e o embaratecimento das horas extra é uma norma contrária à criação de emprego e ao preenchimento de postos de trabalho e, portanto, é um convite ao preenchimento de postos de trabalho com horas extra. Se, porventura, todo o trabalho suplementar fosse transformado em novo emprego, nós estávamos a falar de cerca de 54 mil postos de trabalho. Não fará parte de uma agenda de trabalho digno o combate ao prolongamento dos horários? Nós entendemos que sim. Entendemos que uma agenda do trabalho digno incumbe, até por imperativo constitucional, a promoção do emprego e não a manutenção de medidas como estes cortes da Troika que hoje debatemos, que inibem a distribuição do emprego existente. O Partido Socialista tem hoje a oportunidade concreta de mostrar que está disponível para o diálogo e para defender este património republicano no mundo do trabalho. Se optar por juntar-se à direita para manter estes cortes da Troika, do PSD e do CDS na Lei do Trabalho, estará a dar uma prova de intransigência negocial, de ausência de abertura para medidas elementares de justiça e de incompreensível indisponibilidade para dialogar com a esquerda no mais básico do mais básico, a defesa da dignidade do trabalho contra as ofensas que a direita introduziu na lei para humilhar quem vive do seu salário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Helder Silva, do PAN. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas. A precariedade laboral é um flagelo social. Um flagelo que afeta todos os setores da vida, que gera instabilidade profissional, pessoal e familiar. Acontece que esta insegurança e instabilidade não se esgotam no tipo de vínculo laboral. É no tempo de trabalho que reside um dos principais fatores de exploração dos trabalhadores. Os dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que mais de metade das horas extraordinárias, ou seja, horas trabalhadas fora do horário normal de trabalho, realizadas no ano passado, voltaram a ser trabalho voluntário para as entidades empregadoras. Infelizmente, esta situação tem vindo a repetir-se ao longo dos últimos anos. E é aqui, em primeira linha, que reside o maior problema. Porque o que estes dados mostram é a existência de um verdadeiro costume laboral que se tem vindo a perpetuar ao longo dos anos. O problema de fundo não se resolve apenas com o valor que efetivamente é pago pelo trabalho suplementar e complementar ao trabalhador. O problema começa com o facto de essas horas suplementares não serem pagas de todo. Se não estão a ser pagas a 25%, 37,5% ou 50% a mais, como consta de momento na lei, e se nada se fizer entretanto, nada nos fará crer que serão pagas a 50%, 75% ou 100%. Com isto, não queremos dizer que não devem ser repostas as percentagens que vimos serem lapidadas com a alteração legislativa anterior, pois claro está, quanto mais baixo é o pagamento do trabalho prestado a este título, maior é a promoção deste tipo de trabalho, uma vez que é maior a mais-valia extraída e subtraída ao rendimento do trabalhador e, consequentemente, menor o incentivo à contratação. Isto porque casos existem de verdadeira similitude às promoções do Pague 1 e Leve 2. Só que aqui não nos referimos a pacotes de arroz, mas a trabalhadores que por vezes são pagos como um e fazem o trabalho como dois. Quantas vezes não sentem os trabalhadores que existem horas de entrada e não de saída? Que a própria cultura da estrutura em que estão integrados é a de trabalhar mais horas, não como esforço excepcional, que pode acontecer de forma esporádica, mas como regra implementada. Que quando saem na hora de vida, sentem que estão a tirar a tarde. A situação atual, agravada pela pandemia, que criou uma cultura de estar sempre ligado, está a tornar-se num estilo de vida completamente contrário à saúde e bem-estar das pessoas. Os períodos de descanso são de enorme importância